bom demais. Aproveitar pra mandar um abraço pra Dona Maria da Penha Moura Trevesani, que tá lá fazendo aniversário hoje, completando 74 anos. Parabéns, parabéns nosso e parabéns do Matheus, filho dela, que mandou esse recadinho pra gente. Vanderlei também tá por aqui. Um abraço pra todos os motoristas da Paliteira Doce, das usinas da região de Ribeirão Preto. Um abraço pra você.
Bom dia, Tucão.
Eita, tá falando meio acelerado, parece. Aí, deu certo, Monange?
Bom dia, Paula. Bom dia, Trucão. Bom dia, os irmãos caminhoneiros.
Tudo bom?
E, Paula, essa questão aí de pagar o custo aí, principalmente de um crime, é fácil. É só quem cometeu o crime pagar preso. Ele trabalhar principalmente para se sustentar e também para restituir o dano causado a terceiros, tanto assalto quanto acidente, tudo, não só o SUS.
É isso aí, né? Então vamos ver, será que vai pra frente? A gente vai trazendo essa informação. Um abraço aqui pro Rodrigo Destro, também indo pra Navegantes, minha terra, carregar uma sardinha pra Campo Grande. Boa viagem, Rodrigo. E vamos embora, que a galera do microfone aberto já está ali esperando que a gente libere este microfone para eles. Vamos que vamos. A gente tá por volta aqui amanhã, dia 3 de julho, a gente volta. Hoje tenham todos uma ótima quinta. Beijos, fui!
Bom dia! Você ouviu na Massa FM, Trucão com pé na estrada. Apresentação, Paula Toco.
Brasileiro, acelera a pé na estrada.
Chegaram no cliente com sucesso. Só aguardar para fazer o descarregamento.
A minha rádio é massa.
Não saia da Massa FM, não. Já vai começar o microfone aberto.
Massa FM.
Você ou alguém especial vai fazer nível esse mês? Então participe da promoção Aniversariante Massa.
Parabéns pra você. Você é muito massa.
Chama a Massa FM no zap e escreva a frase Aniversariante Massa. Todo sábado tem sorteio de um kit festa maravilhoso pra você fazer a festa com a Massa FM.
Oferecimento Casa de Bolos, na Rua Brilhante 2699, Vila Bandeirantes. E Bom Filé, sabor de verdade e mesa cheia, na Avenida Bom Pastor 163.
Aniversariante Massa FM, mais uma da sua.
Quer sair do aluguel e ter seu próprio lar em um dos melhores endereços de Campo Grande? Vem aí o Mira Carandá. Em breve, um lançamento livre incorporadora, pensado para quem quer mais conforto e valorização. Apartamentos de 2 quartos com suíte, lazer completo, rooftop, no coração do Carandá Bosque, a 4 minutos do Parque dos Poderes e 10 minutos do Shopping Campo Grande. Ligue 3048-0530 e garanta condições exclusivas. Livre Incorporadora, uma empresa do Grupo Evo.
Que rádio você ouve o dia inteiro?
Eu só ouço a Massa FM.
Na RB Segurança, a sua proteção é levada a sério. São 34 anos de solidez no mercado. Enquanto alguns oferecem apenas atendimento via call center, aqui você conta com a equipe disponível 24 horas, pronta para ir até o seu imóvel e realizar vistorias sempre que necessário. E tem mais: monitoramento de alarmes, câmeras, rastreamento de frotas e muito mais. Chega de ser enganado, não troque o certo pelo duvidoso. RB Segurança, confiança que protege você e o que é seu. Fale agora pelo WhatsApp 67-3346-9191.
Pedalando pela cidade ou desbravando trilhas? A Ciclo Reis tem tudo para você. São 4 lojas em Campo Grande com bikes, oficina especializada, peças e acessórios. Nos siga nas redes sociais, @ Ciclo Reis.
Massa!
Começa agora mais uma jogada de craque da Rádio Massa FM.
Massa!
Nessa promoção, o craque é você. São 4 iPhones na parada. É 1 por mês e 1 pode ser seu. E ainda tem 150 prêmios em dinheiro saindo na hora, de 50 a 500 reais em carteira digital pra você gastar como quiser. Olha o gol! Olha o gol! Gol! parceiras. Procure uma ou mais empresas, escaneie o QR Code exclusivo e entre no jogo.
Ciclo Reis, Big Beef, Cantina Maceria, Pernambucanas, H Plus Hotel, Emagrecentro.
É o chute premiado verde e amarelo Massa FM. Massa.
O iPhone é um prêmio meramente ilustrativo. Serão R$5.000 em créditos digitais. Certificados de autorização SPA-ME 05049770-2026 e 04049768-2026.
Massa FM Campo Grande. Massa FM Dourados. Massa FM Três Lagoas. Massa!
Rádio Massa FM está abençoada e vai derramar uma chuva de bênçãos em sua vida.
Olá, queridos ouvintes da Massa FM. Aqui quem fala é o Padre Reginaldo Manzotti. Convido você e sua família a estarem conosco aqui todos os dias. Espero por vocês. Que Deus os abençoe. A minha rádio é massa.
A minha rádio é massa.
Programa de conteúdo livre.
Massa FM, 5 horas e 59 minutos.
MS é massa, Campo Grande é massa, Dourados é massa, Três Lagoas é massa. O microfone aberto está no ar.
Alô, moçada, bom dia! Começa agora mais uma edição do Agro é Massa para todo o estado do Mato Grosso do Sul. Que bom que você está conosco, que bom que você acompanha com a gente a partir de agora os destaques da agricultura, da pecuária, também da economia. Começando esta manhã de quinta-feira, dia 2 de julho. Amigos, é segundo semestre já, o ano passando bastante rápido. Eu sou Fabiano Reis, sou sua companhia aqui no Agro é Massa até às 6 horas e 40 minutos. Para você que está nos acompanhando em rede estadual neste momento, sintonizado na região central e em Campo Grande na FM 93,7, em Dourados pela FM 90,3, Dourados e toda a região sul, na Costa Leste, em Três Lagoas, pela 93,3 FM, é o Agro é Massa dentro do microfone aberto, abrindo a sua programação, levando a você as informações que são importantes para o seu negócio. Lembrando que depois o microfone aberto sempre segue aí com as notícias locais, as notícias da sua cidade, o Bruno Calegari falando para a região central, o Ginei César falando para a região sul, a Kelly Martins para a Costa Leste, enfim. Temos aí a nossa programação do dia e você confere os destaques desta quinta-feira, dia 3 de julho. Olha, nesta edição de O Agro é Massa, nós vamos trazer para você as novas regras de vazio sanitário e também do fator equestre aqui no estado do Mato Grosso do Sul. Vamos falar também a respeito do novo levantamento da consultoria Stonex, que trouxe levantamento para a área de produção de milho em todo o Brasil e destaque no Mato Grosso do Sul. Olha, tem as informações de mercado, a gente vai saber como é que está o mercado do boi, mercado da soja, mercado do milho, né? Uma semana complexa para a pecuária, uma semana que teve alguns ganhos aí para os fatores ligados à pecuária, entre outros destaques que você acompanha a partir de agora. E vamos até Dourados agora, a gente conversa com Ginei César, que nos traz as informações aqui no Agro é Massa desta manhã. Bom dia, Ginei.
Bom dia, Fabiano, bom dia. Eu sei que você vai falar também de plano safra hoje, né? A gente tá acompanhando toda essa questão aí de financiamento da safra, recursos, juros, volume, mas tem uma iniciativa nacional também que a gente vai destacar aqui, que o setor privado e o mercado de capitais estão tentando aí se organizar para mobilizar e encontrar alternativas para renegociação de dívidas viáveis para pelo menos uma parcela dos agricultores endividados. Como que é essa iniciativa? Daqui a pouquinho eu vou falar aqui no Agro é Massa. Até já.
Muito bem, é isso mesmo. A gente vai trazer no programa de hoje uma análise, eu acho que a análise melhor feita sobre os recursos do Plano Safra, o que tem acontecido com o Plano Safra nos últimos anos e por que que a gente teve esse posicionamento aqui no Agro é Massa, né? Eu tenho colocado essa posição de que apesar do valor final ser lançado ali com 525 bilhões parecer maior, na verdade o Plano Safra é menor, é realmente menor do que do ano anterior e de anos anteriores, e ele tem reduzido. E o número que você vê ali, na verdade, são da iniciativa privada, de CPRs do próprio produtor rural e não recursos do governo, né? É basicamente uma maquiagem. Mas esses assuntos a gente vai conferir durante o programa de hoje, porque começa agora o Agro é Massa.
Agro é Massa, no microfone aberto.
O Agro é Massa, Massa FM.
Turma do Agro, começamos por aqui, sempre lembrando a você que a sua participação é importante. Participe conosco, mande a sua mensagem no 67999323500. 67999323500. Você também participa seguindo a Massa FM Campo Grande, Massa FM Dourados, Massa FM Três Lagoas. Você segue, passa a saber tudo o que acontece por aqui e manda sua sugestão aqui para o Agro é Massa. Pode mandar para mim também. Você pode enviar através dos grupos de produtores rurais. Marca meu nome, eu enxergo aqui rapidinho o seu alô. Vamos então, turma. Olha só. O governo de Mato Grosso do Sul anunciou mudanças na defesa agropecuária para dar flexibilidade ao campo. As medidas incluem novas regras de vazio sanitário de soja e o pedido para estender a validade de exames em cavalos, em equinos. O repórter Fernando de Carvalho traz as informações.
O avanço da tecnologia e as constantes mudanças climáticas motivaram o governo do estado a atender uma antiga reivindicação dos produtores de soja. Uma nova resolução altera o modelo de fiscalização do vazio sanitário, que antes travava a operação do produtor de forma rígida em uma data específica. O secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico, Arthur Falsetti, detalha o que muda na regra a partir de agora.
15 de setembro, o final do vazio sanitário para plantio da soja. Ela permanece nesse momento em 15 de setembro, mas para a germinação das plantas. Então, com isso, o produtor pode antecipar aí em aproximadamente uma semana o plantio. Essa alteração agora com relação à nomenclatura de sair de plantio para germinação já está vigente a partir do momento que a gente publica a resolução.
Essa mudança na nomenclatura dá um fôlego importante para o produtor organizar as máquinas e antecipar a semeadura, principalmente nas áreas que contam com sistemas de irrigação. Mas o plano do governo estadual é ir além. O objetivo é conseguir autorização federal para antecipar oficialmente a abertura do plantio para o dia 1º de setembro, a partir da safra de 2027. Arthur Falsetti aponta o risco econômico caso o estado tomasse essa decisão de forma isolada, sem o aval do Ministério da Agricultura.
E a demanda que está sendo feita de alteração para o zoneamento é para que essa janela seja deslocada para 1º de setembro. Então, a ideia é que a partir da safra 27-28, o produtor rural possa iniciar o plantio a partir de 1º de setembro.
Porque se o Estado altera a janela de plantio sem que isso seja feito, o produtor que está fora da janela passa a ter dificuldade a crédito e pode incorrer em outros problemas com ele, inclusive com a agência de sanidade do Estado.
Outro anúncio estratégico também atende ao setor de esportes e eventos equestres, reduzindo a burocracia no vai e vem de exames obrigatórios para o trânsito de animais. Com base em um estudo técnico da Iagro, que comprova a segurança sanitária na região do Planalto Sul-Mato-Grossense, o Executivo formalizou um pedido ao Ministério da Agricultura para dobrar o prazo de validade dos testes de anemia infecciosa equina. O secretário reforça que a regra atual prejudica o calendário de competições como o laço comprido.
A validade desse exame, que hoje é de 60 dias, ela é um limitante não só para produtores rurais, mas também para atletas do laço, das diversas competições aí que utilizam os equinos. A gente sabe que existe uma burocracia associada à renovação e à realização desses exames. Esses atletas muitas vezes viajam por períodos longos, vão para fora do estado competir e esse exame acaba vencendo no meio do caminho. Isso gera uma série de dificuldades aí para quem não só pratica esse esporte, mas também para animais de exposição, para leilões, enfim.
De Campo Grande, Fernando de Carvalho.
Grande Fernando de Carvalho. Olha, eu falo um pouco a respeito do mercado de pecuária, cenários não tem mudado, tá? A semana é realmente de pressão intensa, né? Sobre as negociações. Aquela pontuação de ter indústrias frigoríficas saindo, né, não estão mais fazendo aquisições, né, plantas frigoríficas não estão fazendo mais aquisições de boi China ou dando férias coletivas, começou a ficar bem intenso em todo o Brasil e começamos a ter algumas plantas nesta situação aqui em Mato Grosso do Sul. A questão é que a gente vai ter, segundo as estimativas, abates de animais boi China, ou seja, para produzir carne para os chineses até 15 de julho. Né? Não vai passar disso, segundo as estimativas feitas por pelo menos 3 consultorias diferentes. E com isso, aquele ágio pago pelo boi China sumiu do mercado. Além disso, nós temos a questão climática, sazonal, de que você tem uma pressão maior de pastagem e faz com que o pecuarista, como acontece todo ano, tenha que vender parte desses animais, reduzir a lotação de pasto. E isso abaixa esse valor também da arroba. O que tem acontecido é que todos esses fatores têm sido ressentidos agora, mesmo com uma oferta, né, se olhar pelo fator histórico, sazonal, menor. Vamos conferir então as cotações de mercado. A gente traz aqui para você as cotações da arroba do boi gordo, de acordo com a Scott Consultoria, que vai trazendo dia a dia esse cenário que eu desenhei, ou seja, de queda. A arroba do boi gordo em Três Lagoas recuou a R$ 330. Em Dourados e Campo Grande, a queda trouxe ali também mais um pouco de volume de queda para R$ 332 por arroba. Para se ter uma ideia, tá? Fazendo um comparativo, quando a gente olha as praças paulistas pesquisadas pela Scott Consultoria, vai caindo no mesmo volume. Barretos e Araçatuba vão trazendo 335, né? O que colocaria os valores em Campo Grande e Dourados, neste momento, R$ 3,00 abaixo do valor da arroba em São Paulo. Os números que eu trouxe são para pagamento a prazo e de 30 dias, e ainda sem o desconto do Fundo Rural, contribuição do Fundo Rural e também do Senar. Eu trago para você agora como é que está o indicador do boi da Tagro, né? O indicador do boi da Tagro vai apontando R$ 330 por arroba, tá? Que é a média, né, um indicador com queda de 0,38%, são os números que eu destaco aqui no Agro é Massa. E olha só, turma, Falamos agora de milho, porque a segunda safra de milho no Brasil está estimada pela Stonex, nesta quarta-feira, em 107 milhões e 500 mil toneladas. A Stonex elevou a sua estimativa de safra em 1,4% quando comparada à estimativa que foi divulgada no mês de junho. A segunda safra de milho está sendo colhida e representa a maior parte da produção brasileira. É plantada após colheita da soja nos mesmos campos. A previsão para a área semeada no Mato Grosso, que é o principal estado, foi elevada e é por isso que a Stonex trouxe assim esse número mais alto, 1,4%. E a Stonex aponta também produtividade mais alta em outros estados, entre eles Mato Grosso do Sul e o estado do Paraná, mais alta frente às estimativas anteriores. O andamento da colheita tem apresentado bons resultados em muitas regiões do Brasil e as chuvas em junho beneficiaram as áreas plantadas mais tarde. A previsão para a produção total de milho na safra 25-26 foi elevada em um pouco mais de 1 milhão de toneladas e, segundo a Stonex, deve ter uma colheita final, somando as duas safras, 138 milhões e 400 mil toneladas. Brasil, que é o terceiro maior produtor de milho do mundo, né? O primeiro é os Estados Unidos, muita gente não sabe, o segundo é a China, né? E o terceiro é o Brasil, né? E o Brasil é um dos maiores exportadores de milho do mundo, normalmente o segundo ou o terceiro, né? Às vezes a Argentina fica à frente do Brasil. E vamos às cotações de milho então, turma, vamos ver como é que está a cotação do milho aqui em Mato Grosso do Sul. Olha só, milho em São Gabriel do Oeste, vindo a R$ 48,51 a saca, caiu 1% nesta última quarta-feira. Em Maracaju, R$ 49,96, queda de 0,60%. Já em Chapadão do Sul, R$ 48,98, apresentando até algum volume de alta de 0,5% lá em Chapadão do Sul. São os números da Grão Direto que eu destaco para você aqui no Agro é Massa, todos os dias de manhã. Trago agora também, ainda falando de cotações, as cotações do milho lá em Dourados, ali onde está o nosso querido Ginei César. E olha só, houve aumento também em Dourados. A Royal Rural aponta uma alta de 50 centavos na saca de 60 quilos do milho, vindo para R$ 51,00 a saca. São os números que eu destaco agora. Eu destaco também que um dos motivos, né, que a gente tem para alta e sustentação, tanto para milho quanto para soja, talvez até principalmente soja, né, algum fortalecimento de valores, foi a alta do dólar. O dólar ontem subiu 0,89% a R$ 5,20 mais 9. Por que esse mais 9 é importante? Porque é quase 5,21, né, que ficou o dólar no fechamento desta última quarta-feira. E olha só, turma, gestores propõem fundo para repactuar dívidas do agro. A ideia é criar fundos com participações dos próprios produtores, bancos e investidores e até do poder executivo, né? É o agro buscando soluções, né, para o financiamento para as dívidas agrícolas. E quem fala sobre esse assunto conosco é o Ginei César. Ginei, bom dia.
Fabiano, bom dia para você. É mais uma iniciativa, é mais uma tentativa de não esconder o que está acontecendo no setor. O setor está passando por dificuldades, tem muita gente com dificuldade em manter a atividade, em custear as coisas do passado, em olhar para o futuro. E o mercado fala: olha, nós vamos ficar aqui dependendo de uma ação do governo, de uma securitização que pode vir ou não. Então, surgem iniciativas para poder tentar resolver a questão, porque isso é fato. A questão do endividamento é fato, tá? Então, A proposta apresentada, já foi apresentada inclusive ao governo federal, busca criar uma alternativa. Se essa alternativa é realmente a solução para todos os problemas, ainda não dá para dizer, mas é uma iniciativa, tá? Para ajudar os produtores rurais endividados a reorganizar as finanças. Essa ideia é de formar fundos de investimento que reúnam recursos dos próprios agricultores, bancos, investidores privados e também do Poder Executivo, que faria parte desse projeto. Tá? O modelo foi desenvolvido, Fabiano, pela Associação Brasileira dos Gestores e Prestadores de Serviço às Finanças do Agronegócio, que é a ABFAgro. E já foi apresentado, inclusive, formalmente ao Ministério da Agricultura. Como que funcionaria? Na prática, o produtor que possui dívidas colocaria a propriedade rural como garantia dentro desse fundo. Em troca, ele teria acesso a novos recursos para capital de giro e poderia renegociar os débitos com prazos mais alongados do que o mercado. Os bancos e investidores também participariam desse fundo, enquanto o governo entraria com parte dos recursos para ampliar essa capacidade de financiamento. Segundo a ABFAgro, se a União investir entre 3 e 4 bilhões, né, essa é uma estimativa que a ABFAgro fez, já será possível estruturar fundos com capacidade de movimentar entre 20 e 25 bilhões. Então a gente vê que o governo federal entraria com uma parcela pequena do montante que seria interessante para esse mercado. E quem que poderia participar de acordo com a proposta? É voltada principalmente para produtores de maior porte que possuem terras em seu nome. Como o imóvel rural é utilizado como garantia da operação, produtores que trabalham com áreas arrendadas, por exemplo, já não teriam como ser contemplados nesse modelo. E as dívidas, né, nesse modelo proposto, poderiam ser pagas ao longo de 10 anos, ou seja, seria uma injeção de capital para curto prazo e pagamento e amortização das dívidas ao longo dos 10 anos. É uma proposta. Está na mesa, está na avaliação também do Ministério da Agricultura e é o mercado, Fabiano. Mercado se mexendo, buscando alternativas para resolver a questão. Né? O que, que todo mundo já entendeu? Não dá para continuar do jeito que está e empurrar com a barriga. Tem que arrumar uma solução, seja via poder público ou seja iniciativa privada. Fabiano.
Muito bem, Ginei César, está aí uma situação importante que está sendo criada, está sendo buscada ainda hoje. Né? Eu já vou trazendo, né, o que a gente vai trazer no próximo bloco do Agro é Massa, porque daqui a pouco nós vamos trazer dois entendimentos importantes. Um deles, que nós vamos trazer, é do Pedro do Pion, que é presidente da Frente Parlamentar Agropecuária, deputado federal pelo Estado do Paraná e presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária. Ele posiciona, né, os fatores, né, de que nós mostramos, temos mostrado desde o lançamento do Plano Safra, do porquê que o Plano Safra é melhor. Ele coloca na sua pontuação até onde se teve ali alguma situação positiva no Plano Safra. E você vai ter uma análise que, na minha opinião, no meu entendimento, é a melhor análise que existe sobre o Plano Safra, sobre os recursos, sobre o histórico, a utilização e como que tem se utilizado outras fontes de recursos, inclusive feitas pelo próprio produtor rural, para colocar ali os números de uma forma, né, como colocar aqui como algo que todo mundo vai entender, um termo, bombado, né, coloca um número bombado para ser divulgado, utilizando aí outras fontes de recursos como o CPR e também da iniciativa privada. É por isso que aparece esse número tão alto, 525 bilhões, mesmo o Plano Safra sendo menor. Você vai entender tudo isso. Quem vai falar desse tema, quem vai trazer essa análise é o Antônio da Luz, é o economista-chefe da Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul. Tá? Gravou pra gente. Logo mais, a gente traz isso tudo aqui no Agro é Massa, que volta já.
Agro é Massa, no microfone aberto.
De segunda a sábado, a partir das 10 para as 8, tem Manhã da Massa. Horóscopo, notícia, as melhores músicas, muitos prêmios, a sua participação e muita alegria. Manhã da Massa, de segunda a sábado, a partir das 10 para as 8 da manhã. Massa.
Cenário MS no seu rádio com o Minuto Agro. Estamos no início do período mais seco do ano e já tem decreto de emergência ambiental em vigor relacionado aos incêndios no meio rural, né, Clóvis?
Sim, é verdade, e é importante que o produtor rural se prepare para esse período, principalmente o produtor rural do Pantanal, e para isso ele deve fazer os aceiros nas divisas da propriedade, também nas divisas com rodovias, encaminhar seus funcionários para fazer o curso de prevenção e combate a incêndios no meio rural. Esse curso está disponível gratuitamente pelo Senar, e o produtor também deve ter os equipamentos de proteção e os equipamentos mínimos, como faca, enxada, abafadores, rastelo, bomba costal, pinga-fogo, para agir em caso de pequenos incêndios. E detectou incêndios em sua propriedade, procure o Corpo de Bombeiros.
Procure o Sindicato Rural do seu município para saber mais sobre a nossa capacitação. Tchau!
Pare de sofrer com a internet lenta e descubra uma experiência de navegação estável e ultra rápida. Com 800 megas de velocidade, por apenas R$ 84,95, você garante internet super veloz, com aplicativos que vão facilitar seu dia a dia. A Internet Mais tem atendimento personalizado e loja física para te atender de perto. Assine agora e descubra a melhor internet da sua vida. Ligue 3027-2500. Internet Mais.
Acontece no Agro, oferecimento Forte Atacadista, que é mais barato. E HC Veículos, sua concessionária Mitsubishi em Mato Grosso do Sul.
Massa! O Forte tem um modelo de compras para você, produtor rural. Arroz Casa Bem, tipo 1, 5 quilos, R$ 13,99. Açúcar Sonora Cristal, 2 quilos, R$ 5,29. Coxa com sobrecoxa Belo, dorsal, quilo, R$ 6,98. Papel higiênico Conf, folha dupla, 12 rolos, 20 metros, R$ 11,99. Lava-roupas em pó Omo profissional, bag, 8 quilos, R$ 89,90. Forte Atacadista, aqui é mais barato.
Mitsubishi All-New Triton 2027, a Agromonstra. A caminhonete com menor consumo da categoria, agora um preço inédito. Atenção, produtor rural, Triton GLS de 274.990 por 249.990 e até 29 mil de supervalorização do seminovo. Mitsubishi é na HC Veículos em dois endereços, na Joaquim Murtinho e saída para Cuiabá. Fone 33581300. Desacelere, seu bem maior é a vida.
A minha rádio é massa.
Quando a torcida se junta, o cooperativismo entra em campo. De 1º a 9 de julho, tem Semana do Cooperativismo. E no dia 3, o Cops Day traz o craque do humor, Ed Gama, às 19 horas, no Rubens Gil de Camilo. O ingresso, 5 quilos de alimento não perecível. Mas atenção, as vagas são limitadas. Você doa, alguém recebe e todo mundo sai ganhando. Sistema OCBMS. Cooperar é jogar junto por um mundo mais pacífico.
Massa FM.
Massa FM.
E o Brasil obteve avanços nas negociações sanitárias e fitossanitárias para abertura e ampliação dos mercados durante a reunião de Comitê de Medidas Sanitárias Fitossanitárias da OMC, Organização Mundial do Comércio, realizada entre os dias 22 e 26 de junho em Genebra, na Suíça. A atuação conjunta do Ministério da Agricultura e do Ministério das Relações Exteriores incluiu 17 reuniões bilaterais com países estratégicos para o agronegócio brasileiro, contribuindo para destravar negociações, atualizar certificados sanitários e fortalecer o comércio internacional de produtos agropecuários.
Agro é massa, no microfone aberto.
É, turma do agro, estamos de volta por aqui, moçada, levando as informações do agronegócio, da agricultura para você, da pecuária. Que bom que está contigo, chegou agora, bom dia para você. E eu lembro sempre que a sua participação é importante, envie a sua mensagem, o seu alô aqui no Agro é Massa, no 67999323500, 67999323500. Você também pode enviar a sua mensagem através das mídias sociais, lá no Instagram da Massa FM Campo Grande, Massa FM Dourados, Massa FM Três Lagoas, pode mandar para mim também, e nos grupos de produtores rurais. Eu mando um grande abraço para Ademar Rocha, que está participando do programa conosco. Disse estar bastante indignado com os recursos que foram colocados à disposição com o Plano Safra e que está dizendo que o Plano Safra perdeu aqui a sua relevância para o desenvolvimento do setor. Está aí o Ademar, né, se posicionando daqui a pouco, né, a gente nesse bloco vai trazer ali as análises sobre Plano Safra. Então, obrigado pela sua participação. Também aqui um abraço para Júlio Galvão. Júlio Galvão em Sidrolândia, acompanhando o Agro é Massa. Bom dia, né? Ele que está falando aqui a respeito de como que está a safra de milho, né? Desenvolvimento bom. Está dizendo que nele, para ele, está melhor que o do ano passado. Obrigado. Obrigado pela sua participação, Galvão. Um grande abraço a você. E por fim, Bruno Martins, mandando mensagem aqui, está ligado na Massa FM. Obrigado pela participação de todos. Bom, Plano Safra, né? O Plano Safra tem uma maçante e forte base de críticas de entidades, de representativas do setor, de especialistas do agronegócio, de economistas, de jornalistas especializados. Enfim, já falei bastante até, inclusive, a respeito dos problemas dessa questão do Plano Safra. O governo anunciou 525 bilhões e 100 milhões de reais para a agricultura empresarial. Esse valor seria 1,7% superior ao total montante do último ano. Mas o que a gente conseguiu verificar? Que ele é menor. Se a gente pegar e colocar apenas os recursos, que é extremamente fundamental, que aquelas taxas de juros abaixo de dois dígitos, com recuo de taxas que é propagado, aquele recurso é com juros equalizados. Significa juros sob controle do governo. Tá? Então, é um juro que é aquele ali e acabou. Esse recurso é menor, ele não chega a 100 bilhões, que é o recurso verdadeiro, né? Então é 97 bilhões de reais, abaixo dos quase 114 que haviam no ano passado. Olha só, o Antônio da Luz, ele é o economista-chefe da Federação de Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, gravou para a gente, e ele coloca uma situação extremamente inteligente, porque ele vai buscar da onde que o governo coloca os 525 bilhões, né? A origem desses valores. E é o que você acompanha agora no Agro é Massa.
Para que você se situe no que está acontecendo. Nós temos desde 2025 um truque que o governo faz para aumentar os valores do Plano Safra. Ele tem colocado as CPRs na conta. Gente, isso é um completo absurdo. CPR sequer é uma operação de crédito, é um título de dívida, é um título que o produtor emite. Como é que o governo vai anunciar uma CPR, gente? Mas é isso que ele está fazendo. E digo mais, no último Plano Safra, de acordo com os dados oficiais do governo, estão lá no site do Ministério da Agricultura, custeio caiu 13%, investimento caiu 28%, comercialização caiu 27%. Sabe o que foi a única coisa que aumentou? As CPRs, que subiram 8%. E hoje é o maior funding do Plano Safra anunciado, são as CPRs que os produtores emitem a 20%, a 25%, a 30% ao ano, né? É uma vergonha. Então tudo está menor, menos as CPRs. E quando a gente coloca o custeio, que é o que mais importa, num contexto histórico, nós vemos que o custeio em 26 está menor do que o 25. E o de 25, menor que o de 24. É o segundo ano consecutivo que nós temos queda. Sabe o que vai acontecer em 27? Queda. Me cobra depois. Quando nós olhamos a diferença entre o que o governo anuncia e o que efetivamente foi tomado na agricultura empresarial, sem as CPRs, né, óbvio, nós temos um hiato de 75 bilhões de reais entre o que o governo anuncia e o que de fato os produtores pegam. Já a agricultura familiar, o hiato é de 15 bilhões. Então vejam, nós, anunciar é muito fácil. O difícil é executar, né? Então, tanto na agricultura familiar quanto na empresarial. Quando a gente olha para os produtores, os contratos, nós observamos que 100.761 produtores que tomaram crédito em 2025 no Plano Safra, não pegaram em 26, foram expulsos do crédito rural. Mais de 100 mil produtores num único ano. E o problema é este aqui, é o endividamento. Enquanto a carteira com curso normal cresceu 2%, a carteira problemática, a carteira estressada, que soma os atrasos, inadimplências, prorrogações, renegociações, cresceu 70%. Gente, isso aqui é um vulcão prestes a entrar em erupção. 70% foi o crescimento em 12 meses da carteira problemática, 186 bilhões de reais, dos quais o estado mais enrolado é o Rio Grande do Sul, devido a todos os problemas climáticos que teve, 39,9 bilhões de reais só no estado gaúcho. Então vejam, que é um estado que toma muito recursos dentro do Plano Safra. Então nós não estamos conseguindo acessar o crédito justamente porque as condições creditícias não assim permitem. Por isso a importância do PL 5122, que é a forma de destravar planos safras, é a forma de fazer com que os anúncios se aproximem da realidade. Não adianta anunciar coisas se as pessoas não conseguem tomar esses recursos. E agora eu vou falar do Plano Safra 27, que o anúncio foi de 525 bi, cheio de CPR lá, mas os valores efetivamente equalizados, que são os recursos que, na minha opinião, isto é o Plano Safra. Na minha opinião, o Plano Safra não é recurso livre, não é recurso de CPR. São os recursos que o governo efetivamente equaliza. Esses caíram de 114 bilhões, para 97. Nós tivemos uma redução dos valores equalizados. 97 bi. Ou seja, os recursos equalizados, eles são apenas 18% do anúncio, 18,5% daquilo que foi anunciado. E os juros caíram, que coisa boa. Mas eu vou ter um juro menor, de 14 para 12,5% para demais produtores e de 10 para 9% para o Pronamp, para menos recursos equalizados. Eu baixo o juro, mas eu diminuo o volume equalizado. Isto é um erro. Ah, mas Antônio, a subvenção vai aumentar de 3,5 bilhões para 5 bilhões e 700. No anúncio, me diga qual foi o ano que esses valores foram efetivamente cumpridos. Nenhum. E mais, quando nós olhamos a situação fiscal do Brasil, das despesas discricionárias, de acordo com o Ministério do Planejamento, não é a minha opinião não, PLDO, mostra que nós vamos cair de 220 bi, que é desse dinheiro que sai esses 5 bilhões, nós vamos sair de 220 bi em 2026 para 120 bi em 2027. E é dali sai FIES, sai Pronatec, sai Bolsa Família, sai manutenção de postos de saúde, universidade, assim por diante. Então vai ter menos recursos para o Plano Safra no ano que vem. E não mais recursos para o Plano Safra. Ademais, nós temos uma queda nos valores anunciados para custeio e comercialização, que é o sangue na veia, que é o que mais os produtores estão precisando. E um aumento muito robusto nos investimentos. Mas os produtores estão com pouco apetite de investimento justamente pelas condições creditícias. Destrava o 5122, que melhoram os investimentos. Então eu quero concluir para toda a nossa audiência dizendo o seguinte: o Plano Safra de anúncio, o produtor está cansado. Está na hora de a gente voltar a ter a oportunidade de ver aquilo que é anunciado acontecendo de fato lá nas instituições financeiras, quando os produtores vão buscar aqueles recursos.
Esse foi o Antônio da Luz, economista-chefe da Federação da Agricultura do estado do Rio Grande do Sul. Como eu disse, por entendimento, melhor análise sobre o Plano Safra que foi colocado à disposição. Agora a gente vai trazer a divulgação que foi feita pela Frente Parlamentar Agropecuária com o Pedro Lupion, presidente da FPA. É importante lembrar que no lançamento do Plano Safra não tinha ninguém da CNA, não tinha ninguém da FPA, nenhum deputado, nenhum senador, nenhuma liderança, né, participou, mostrando, né, o distanciamento que existe hoje entre o que foi feito e o setor. Acompanhe então agora o posicionamento de Pedro Lupion.
A gente reconhece que houve um esforço por parte da equipe econômica para reduzir os juros,
lá na ponta para o produtor. O problema é que os recursos são insuficientes para o tamanho da produção agropecuária brasileira. Nós estamos falando de uma redução de crédito de custeio e comercialização de 414 bilhões para 384, ou seja, 7,2% de redução, justamente na modalidade que garante plantio, compra de insumos, manutenção da atividade produtiva, abastecimento, ou seja, o ponto mais crucial e mais importante do Plano Safra. Os investimentos, de fato, subiram 38%, de 101 para 140, mas a inclusão de 38 bilhões de reais de fundos que não fazem parte do escopo tradicional do crédito rural. É uma engenharia financeira que não resolve o problema do produtor, que precisa do crédito limpo lá na fonte para conseguir plantar. Outro ponto que nos assustou e nos decepcionou bastante foi a questão do Moder Frota. No momento em que a gente precisa de investimento para a compra e a renovação de equipamentos, redução de 54%. Vamos lembrar da AgriShow, do Show Rural, que já tiveram impacto grande nas vendas do maquinário. Agora um impacto maior ainda, o Moder Frota reduzido em 54%. Sem contar o programa de construção de armazéns, que é algo que é extremamente importante, porque é o grande gargalo da nossa agropecuária, que é a incapacidade de armazenagem da nossa safra, teve uma redução de 28%. Nos recursos equalizados, redução de 14,7%, são 97 bilhões contra os 113 bilhões do plano safra anterior, e o seguro rural, surpresa de zero pessoas e surpresa para ninguém, seguro rural vem sendo contingenciado ano após ano, esse ano mais um corte anunciado, que deve ser o menor seguro rural em 10 anos de anúncios de plano safras, alcançando apenas 2,69 milhões de hectares, ou seja, menos de 3 milhões de hectares plantados é o que tem disponível de seguro rural, principalmente no momento extremamente complicado de endividamento do produtor e uma previsão de um El Niño que pode dar impactos aí para a nossa cadeia produtiva. Ponto político disso tudo nos causou muita estranheza, ou não, ou o fato simplesmente da demonstração do desprezo que tem ao setor. O presidente da República fez questão de anunciar que não participaria do lançamento do Plano Safra, para dizer que participaria exclusivamente, única e exclusivamente, do lançamento do Plano Safra da agricultura familiar, querendo mais uma vez dividir o sistema agropecuário brasileiro, dizer que tem os bons e os ruins, os maus e os bons, e dizendo que aquela agricultura sim é a que vale. Para nós não há essa divisão. O grande sistema agropecuário do Brasil é uma coisa só, em que as pequenas, as médias e as grandes propriedades, o pequeno, médio e o grande produtor, estão inclusos do mesmo problema, do mesmo endividamento, da mesma dificuldade, da mesma burocracia para o acesso a crédito. E isso para nós gera uma estranheza gigantesca. A gente não pode ficar mais uma vez à mercê de decisões políticas, de vontade política e de um governo que infelizmente tem tratado o agro com o desprezo que esse governo tem tratado. Nós continuamos na batalha. Primeiro, para dizer que os números anunciados pelo Plano Safra são muito aquém do que o setor previu e do que o setor pediu para o governo. Segundo, de nada adianta nós termos um Plano Safra robusto se o produtor estiver endividado sem as garantias necessárias para poder acessar o crédito. Nós continuamos na batalha da aprovação na Câmara dos Deputados, da votação e aprovação na Câmara dos Deputados, da renegociação das dívidas dos produtores, do PL 5122, conversando com o presidente da Câmara, com as lideranças partidárias, para que a gente consiga fazer essa votação e o governo tome essa decisão, se quer de fato estender a mão para os produtores ou não. Não adianta ficar fazendo discurso, falando sobre medidas provisórias, sobre novos projetos que vêm, quando a gente sabe que isso não vai acontecer. O que nós criamos e nós trabalhamos e aprovamos no Senado foi um projeto que para em pé, com fundos, sem impacto grande primário, sem o déficit primário e principalmente com o apoio necessário para os nossos produtores se reerguerem. De nada adianta o produtor endividado sem garantias conseguir pegar o crédito. Ele não consegue, não tem como ele conseguir. Por isso que a gente precisa resolver o endividamento dos produtores da mesma maneira que nós esperamos que o crédito seja desburocratizado e ele faça o acesso para os produtores rurais do Brasil. Fico alerta de mais uma vez uma peça de propaganda que infelizmente não vai se tornar real lá na ponta.
Esse foi o Pedro do Pion, presidente da Frente Parlamentar Agropecuária. Esse é o sentimento geral sobre os recursos que foram divulgados. Lembrando que a grande crítica é em relação ao endividamento também, a falta de seguro rural também, mas recurso real do Plano Safra, que é sobre os recursos que têm juros controlados, são apenas 97 bilhões. Esse é o tamanho do Plano Safra, portanto, menor do que dos últimos anos. E com essas informações, esta edição do Agro é Massa encerra agora. Nós vamos voltar amanhã cedo, às 6 horas da manhã. Na sequência, você tem o microfone aberto, seguindo por aqui com as notícias locais. Eu desejo a todos um ótimo dia, um bom trabalho. Fiquem com Deus e até amanhã.
Agro é massa. No microfone aberto.
O Agro é massa. Massa FM.
É, a gente sabe que não tá fácil pra ninguém. Por isso, toda sexta-feira, a Massa FM sorteia um Vale Mercado pra você.
Massa, ajuda aí. Eu quero um Vale Mercado da Massa.
Pra ajudar você nesse momento, ou pra você ajudar aquela pessoa que precisa mais do que você. Pra concorrer, chama a Massa FM no Zap e escreva a frase Vale Mercado da Massa. Aí é só torcer, porque toda sexta tem sorteio de um Vale Mercado pra você aproveitar com a sua família. O Zap da Massa você já sabe, né? 99-32-3500.
Oferecimento Supermercados Gauchão, o caminho da economia.
Vale Mercado do Massa FM, mais uma da sua. Massa!
Se é limpeza, descartáveis ou embalagens, a Sorpac tem tudo o que você precisa. Estamos em Campo Grande, mas atendemos todo o estado, com entrega rápida e o melhor preço, seja no atacado ou no varejo. Aqui você encontra variedade, qualidade e economia de verdade. Não perca tempo. Siga agora, @ Sorpac Embalagens nas redes sociais e faça seu pedido. Ou venha nos visitar, Avenida Eduardo Elias Zaran, 1864. Sorpac Embalagens, solução completa para o seu negócio ou para a sua casa.
Massa FM.
Tá pensando em carne de qualidade? Então vem pro Big Beef, que é referência na cidade. Aqui tem cortes fresquinhos, preço justo e aquele atendimento de confiança. Churrasco bom começa aqui. Passe no Big Beef e surpreenda seu paladar. São 3 lojas: Bandeiras no Jockey Club, Bom Pastor no Vilas Boas e Avenida Mato Grosso no Copa Fé. Se preferir, temos disco entrega também. 3304-5000. Big Beef, o melhor da carne.
Férias de julho. Existe um lugar perfeito para você viajar e aproveitar momentos especiais com a garotada. O de Parque Aquático e Resort Hotel é o destino perfeito para curtir e se divertir nas férias escolares. Acesse odeparque.com.br. Na Massa a gente consegue interagir muito com todo mundo. Por isso, só fico na Massa.
A minha rádio é Massa.
Massa FM.
Semana Secomper começa todo dia 30 do mês e participe da seleção Clube Mais e concorra a TVs. Confira! Na quinta verde, batata lavada no voão, quilo 3,79. Banana nanica, quilo 2,75. Ovos brancos canva com 20 no Clube Mais, 8,99. Laranja importada ou abacate no Clube Mais, quilo 3,99. Maçã Pink Lady, quilo. Uva preta, doce uva, 500 gramas no voão, 7,99. A cada R$50 em compras, ganha um milho da sorte. Pagando com voão, aumenta suas chances. Semana Secomper, aproveite!
Contra o fogo, a arma é prevenção. Por isso, o Senar MS realiza todos os anos o curso de prevenção e combate a incêndios. Com aulas teóricas e práticas, o participante aprende a identificar riscos, utilizar equipamentos corretamente e agir com segurança em situações de emergência. Tudo isso sem custo, graças à contribuição do produtor rural. Procure o sindicato rural da sua cidade e saiba mais. Senar MS, a gente faz pelo agro, o agro faz por Mato Grosso do Sul.
Massa FM 746.
MS é massa. Campo Grande é massa. Dourados é massa. Três Lagoas é massa. O microfone aberto está no ar.
Muito bem, estamos começando o microfone aberto nesta... Hoje é quinta-feira já, rapaz. Meu Deus, como o tempo tá voando, Jesus. Quinta-feira, né? Hoje, dia 2 de julho de 2026. Aquele abraço do tamanho de Mato Grosso do Sul para vocês. Obrigado pela sua audiência, obrigado pelo seu carinho, viu? Gente, hoje eu vou falar um pouco mais baixo. Minha voz tá melhorando, tá recuperando. Então eu não posso ficar forçando muito aqui, senão chega no meio do programa. Na TV aconteceu isso. No meio do programa minha voz acabou. Então eu vou falar um pouquinho mais de boa hoje, tá? Vocês vão perceber, falar, ixi, o Bruno tá desanimado. Não, não é, só porque a garganta tá um pouquinho arranhando aqui e pra gente não perder a voz ao longo do programa, tá certo? Bom, vamos aos destaques de hoje. Meu amigo Ginei César, ao vivo no estúdio da Massa FM em Dourados, trazendo as informações aí pra você, ouvinte da Massa FM. Ginês, muito bom dia pra você.
Bom dia, Bruno. Bom dia, Karen Três Lagoas. Bom dia para todo mundo. Vou falar aqui hoje de política, tá? Aquele assunto que eu trouxe essa semana aqui tá fervendo, viu, Bruno? Tá fervendo, tá? É mais um capítulo daquele entrevero entre Isa Marcondes e o líder do prefeito Marçal na Câmara, o vereador Márcio Pudim. Agora, a vereadora Isa pediu a cassação do colega no Legislativo Municipal por homofobia. Agora o pedido de cassação está sendo formalizado, tá? E ainda falando sobre Câmara de Vereadores, o Legislativo Municipal tinha a pretensão de antecipar as eleições da mesa diretora. O Ministério Público recomendou que a Câmara não faça isso. Até já.
Valeu, Ginês, muito obrigado pelas informações. Vamos então com Kelly Martins ao vivo na Costa Leste do Estado, trazendo seus destaques também. Kelly, bom dia.
Bom dia, Bruno. Bom dia, Ginês. Bom dia para todos que estão ligados na massa. Bruno, eu falo sobre o mercado de trabalho aqui em Três Lagoas. Depois do anúncio da retomada da obra da UFN3, olha, muita gente chegando em Três Lagoas. O movimento do mercado de trabalho é intenso. A Casa do Trabalhador, nesta semana, super lotada. Nós fomos até lá. Em 2 dias, praticamente 200 vagas foram abertas pelas empreiteiras que vão aí estar no serviço de retomada da obra da UFN3. Daqui a pouco eu vou trazer detalhes, mostrar esse cenário aqui de Três Lagoas, dessa movimentação. Falo também sobre polícia. Uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal terminou com a apreensão de mais de 300 quilos de drogas na BR-262. Essa droga, Bruno, ela estava escondida dentro de equipamentos de informática e essa carga seria levada para São Paulo. Então, daqui a pouco eu vou trazer os detalhes.
Muito bem, ainda na edição de hoje você vai conferir. Ex-prefeito Alcides Bernal sofre infarto e está em estado grave na Santa Casa. Tarifas do gás natural seguem estáveis em Mato Grosso do Sul até outubro. Relatório da Receita Federal aponta desafios e oportunidades do corredor bioceânico. Tudo isso e muito mais a partir de agora no microfone aberto que está no ar. O ex-prefeito de Campo Grande, Alcides Bernal, está em estado grave após sofrer um infarto nesta quarta-feira. A informação foi confirmada pelo advogado de defesa, Oswaldo Mesa. Bernal passou por um cateterismo e permanece internado na Santa Casa de Campo Grande. De acordo com o laudo médico, ele apresenta síndrome coronariana aguda e doença coronariana multiarterial severa. O ex-prefeito já possui 4 stents implantados no coração e deve passar ainda por cirurgia para a colocação de pelo menos mais 6. Segundo o advogado, Bernal está consciente sob sedação leve e é acompanhado pela ex-esposa enquanto aguarda o procedimento cirúrgico. A Polícia Militar também está fazendo a escolta no hospital. A defesa informou que pretende apresentar um novo pedido de prisão domiciliar, alegando que o estado de saúde do ex-prefeito é delicado. O advogado afirmou ainda que Bernal é cardiopata, diabético, hipertenso e faz uso contínuo de medicamentos. O advogado também disse acreditar que a recente negativa de um pedido de liberdade pode ter agravado o quadro clínico. Alcides Bernal está preso desde o dia 24 de março, acusado de matar o fiscal tributário Roberto Mazzini em uma residência no bairro Jardim dos Estados. Nesta quarta-feira, o Superior Tribunal de Justiça negou mais um pedido de liberdade apresentada pela defesa. Matéria completa você confere no nosso portal, que é o rcn67.com.br. Olha, procura por vagas da UFN3, lota Casa do Trabalhador em Três Lagoas. A Kelly Martins chega ao vivo com a informação.
É, Bruno, realmente, o mercado de trabalho aqui em Três Lagoas, cada vez mais fomentado, depois do anúncio oficial, então, da retomada das obras, muitos trabalhadores aqui superlotando a Casa do Trabalhador, que é a unidade que vai fazer esse recrutamento, né, pelas empresas, as empreiteiras que foram escolhidas para estar à frente desta obra. Nós fomos até lá mostrar um pouco deste cenário, porque entre segunda e terça-feira, segunda até quarta-feira, quase 200 vagas já foram abertas, vagas específicas para que os trabalhadores atuem diretamente na retomada desta obra. Então, aqui na região leste, né, tem trabalhadores tanto aqui de Três Lagoas como dos municípios vizinhos chegando aqui em busca desta oportunidade. Então, a gente acompanha agora uma reportagem direto lá da Casa do Trabalhador, mostrando um pouco deste cenário.
A grande procura foi motivada pelas vagas abertas pela Engeco, empresa que integra o consórcio responsável pelas primeiras etapas da retomada das obras da unidade de fertilizantes nitrogenados, a UFN3. As oportunidades são para diferentes funções e atraíram trabalhadores de diversos perfis. Adilson Ferreira de Medeiros esteve na fila em busca de uma vaga de motorista.
Mexo na área de motoristas, carreta, ônibus, mas eu tenho especificação também para ser motorista também, caçamba, motorista caçamba, mas tive outras oportunidades que com ônibus, van, carreta não digo porque é outro projeto que tem, né? Tamo aí, tamo aí.